Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Na capital paulista, sempre há preocupação sobre a ocorrência de enchentes, ainda mais quando os dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam para um regime de precipitação acima da média. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Paulo Renato Mesquita Pellegrino, fala sobre os aspectos naturais que propiciam as enchentes na cidade.
São Paulo é uma grande bacia sedimentar. Ela, na verdade, é uma área que sempre sofreu processos de enchente. Enchente, que, como cheias, são processos naturais que os rios de planícies aluviais, ou seja, de áreas sujeitas a enchentes periódicas, elas ocorrem naturalmente. Então, São Paulo sempre foi uma área que tinha grandes várzeas, e essas várzeas, ou planícies de cheias, estavam sempre sujeitas a serem alagadas periodicamente no período das chuvas. Evidentemente que, quando se tomou a opção de ocupar essas várzeas e as áreas baixas do relevo, com projetos de drenagem, você gerou o problema das inundações, ou seja, de quando essas águas invadem as estruturas construídas, as redes de infraestruturas, as edificações, etc., que compõem o tecido urbano. Então, quando você ocupou essas áreas, você tornou-as propícias a serem periodicamente inundadas, que é diferente das enchentes. Enchentes, então, entendemos como sendo um processo natural, e as inundações como um processo criado quando você ocupa as áreas sujeitas às enchentes.
Quando ocupa-se áreas de enchentes naturais, principalmente nas várzeas dos rios e em áreas mais rebaixadas, é inevitável que ocorram as inundações. O professor detalha mais.
Na verdade, quando nós ocupamos as áreas das várzeas, as áreas de leito de cheia dos rios, como o rio Pinheiros, o rio Tietê, o rio Tamanduateí, nós, na verdade, ocupamos as áreas que eram das águas. Nós julgávamos que as obras de secagem dessas áreas, pela construção de canais e pela construção de galerias, etc., livraria-nos desse problema e essas áreas poderiam ser ocupadas. Afinal, elas eram áreas planas, áreas bem localizadas e, na verdade, estavam dando uma alternativa para o crescimento da cidade. Mas, quando nós chegamos nesses lugares e ocupamos, nós esquecemos que nós estávamos justamente chegando nas águas dos rios. Porque o rio não é somente aquele canal do período da seca. O rio é um leito maior, que ele abrange até onde chegam as diversas chuvas, aonde você tem os diversos níveis de inundação e de cheias que causam as inundações. Então, nós tínhamos, na verdade, um problema muito grave aqui em São Paulo quando nós ocupamos essas várzeas.
A Prefeitura de São Paulo planeja investir R$ 755 milhões de reais em 15 novos piscinões para aumentar a capacidade de drenagem da cidade e reduzir os estragos econômicos das inundações. Os piscinões são uma saída para esse problema, pois substituem de alguma forma a função das várzeas de recepção de águas. Mas não basta apenas construí-los e deixar a cidade rodeada de asfalto e construções que impermeabilizam o solo, não deixando a água penetrar. Pellegrino ressalta o que pode ser feito além disso.
Evidentemente que, na situação que nós nos encontramos, os reservatórios detenção das águas de chuva, que são conhecidos como piscinões, são, na verdade, uma das opções possíveis, né? Que eles remetem a mimetizar, de uma certa maneira, o trabalho que as várzeas tinham de recepção das águas de chuva, que agora não estão, que elas estão ocupadas. Mas nós temos a possibilidade muito grande de reverter esse processo, adaptando-as para uma infraestrutura verde na cidade. Da mesma forma que nós temos condições de construir esses reservatórios, nós temos condições também de fazer com que esses reservatórios sejam vistos como uma grande parte de um sistema de espaços abertos naturalizados para a cidade.
O professor destaca outras medidas vindas da população e da iniciativa privada para agregar as enchentes ao dia a dia da cidade, pois elas fazem parte de um ciclo natural.
Isso está sendo tomado já nas rédeas pela própria população. As pessoas têm partido por uma série de iniciativas e desenhos de jardins de chuva, de biosvaletas, de calçadas e pisos permeáveis, de plantio de árvores, E isso, de uma certa maneira, gera uma iniciativa muito auspiciosa por parte da própria população. E a iniciativa privada também tem um papel muito fundamental, porque é ela que gera essa grande transformação das edificações da cidade. Você vê um processo de verticalização muito grande acontecendo na cidade. E isso, de uma certa maneira, gera uma oportunidade também para que o desenho dos entornos, das torres, as áreas das ruas e das calçadas em volta desses empreendimentos possam ser, de uma certa forma, mais amigáveis a essa visão da cidade, que possa ser uma cidade mais anfíbia, uma cidade que receba essas águas e esteja preparada, inclusive, para os desafios. Porque nós estamos trabalhando com um modelo de cidade olhando pelo retrovisor, que era como as águas eram antigamente. Nós temos que ver que esse processo de drenagem está sendo também alterado pelas mudanças climáticas. E as águas e os eventos de chuva vão ser cada vez mais intensos e nós temos que nos adaptar para eles. E isso faz parte do interesse de toda a população. Então, os moradores e a iniciativa privada e a administração pública têm que estar todos integrados para dar um desenho urbano para a cidade que realmente viabilize essa nova integração da cidade com as suas águas e evite os problemas das inundações.
Pellegrino alerta que a intensidade das enchentes será cada vez maior por causa dos eventos extremos resultantes das mudanças climáticas. Nesse sentido, cabe à Prefeitura de São Paulo também ampliar o leque de soluções para esse problema e não apenas ir pelo já conhecido. Para explicar sobre as enchentes e inundações na cidade de São Paulo, conversei com Paulo Renato Mesquita Pellegrino, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Letícia Naomi, Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.